Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 18 de dezembro de 2018. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre a instalação de sensores na torre base do Pantanal, o que vai possibilitar o monitoramento das trocas de energia e matéria, como água e CO2, entre a superfície e a atmosfera do Pantanal. E que compartilha essas informações com a gente é o professor Tiago Rangel Rodrigues. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio.
Bárbara, boa tarde. É com grande alegria que nós recebemos esse convite, né, de vir mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Muitas vezes nós ficamos na nossa sala e não conseguimos mostrar ao público, né, a universidade como um todo, o que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade agora, né, com essa nova instalação, nessa nova base de pesquisa que nós estamos criando aqui na UFMS.
O Tiago é graduado em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, possui mestrado e doutorado em Física Ambiental, também pela UFMT, com estágio no Departamento de Ciências Biológicas na Califórnia. Atualmente, é professor adjunto do Instituto de Física aqui da UFMS. Tiago, conta pra gente como surgiu a ideia do projeto e qual o objetivo da instalação dos sensores na torre.
Bom, esse tipo de pesquisa ele já vem sendo desenvolvido há um bom tempo aqui no Brasil, né? Esses estudos começaram na Amazônia, né? Que é a grande vitrine do Brasil, né? No exterior é a Amazônia. E grupos brasileiros, né, com parcerias internacionais, há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, se juntaram num grande projeto chamado LBA, e começaram a estudar essas trocas de energia e matéria entre a superfície e a atmosfera na Amazônia, né? Principalmente por causa dessa temática das mudanças climáticas globais, os cientistas precisavam entender qual é a relação, né, entre qual a dinâmica da floresta, né, frente às mudanças no comportamento da atmosfera. Então, a partir daí, muitos grupos começaram a crescer, né, no Brasil, e um dos grupos é o grupo lá de Cuiabá, né, da UFMT, onde eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado, né, o programa de pós-graduação em Física Ambiental. E lá nós conseguimos, graças a uma parceria internacional também, né, com o professor George Verlaides, da California State University, e começamos a monitorar também, não na Amazônia, mas num lugar onde os pesquisadores ainda não tinham chegado, que era uma área de transição, né, entre o Cerrado e a Amazônia, né, no município de Sinop, em Mato Grosso, né, e esse tipo de trabalho começou a ser feito lá há 15 anos atrás, né, e a minha experiência foi dentro desse programa, né, e a gente traz essa temática hoje, né, para o Pantanal do Mato Grosso do Sul, né. Quando eu cheguei aqui há um ano e meio, eu descobri que tinha uma torre que estava inativa aqui, né? Era realizado outros tipos de trabalho nessa torre, e há uns 5 anos ela está inativa. E como eu tenho uma boa relação com o pessoal de Cuiabá, da UFMT, eu propus uma parceria científica, né, onde possibilitou a aquisição de alguns sensores, né? A gente sabe que nos dias de hoje, como houveram muitos cortes de gastos, né? Está muito difícil a gente conseguir financiamento para esse tipo de para pesquisa em geral, né? E nós conseguimos, através dessa parceria, trazer muitos sensores para cá, né? E graças a essa parceria a gente conseguiu equipar a nossa torre de pesquisa e entrar nesse cenário das pesquisas sobre mudanças climáticas, não na Amazônia, agora no Pantanal, que é a grande vitrine do nosso estado, né? No quintal da nossa casa, a gente tem uma coisa completamente diferente que não existe nos outros lugares do mundo. A gente tem a maior planície alagada do planeta, né, e que ainda é pouco estudada, né? Porque no Brasil nós temos uma grande concorrente, né, entre aspas, que é a Amazônia, mas nós estamos trazendo essa vanguarda de pesquisas aqui para o Mato Grosso do Sul, né, no Pantanal Sul Mato Grossense.
E o que esses sensores fazem? Qual que é o objetivo da instalação deles?
Bom, eles fazem alguns sensores fazem medidas primárias, né, como temperatura, umidade, velocidade do vento, temperatura do solo, fluxo de calor no solo, em várias profundidades e em vários níveis na torre também. Isso são medidas primárias simples, né? Lógico que os sensores são bem caros. O monitoramento disso daí é muito caro, né? A gente precisa de de sensores que controlam todos esses sensores, né? Que também é muito caro. E a princípio, com essas medidas, a gente joga em vários modelos, né? Nós temos muitos modelos. E através desses modelos, nos retornam algumas informações importantes, né? Como a troca de energia e massa entre a superfície e a atmosfera. Nós sabemos que através desses sensores, eles nos dão, por exemplo, a cada segundo, né? Qual a energia, por exemplo, disponível para todos os processos ecofisiológicos, né? Quais são esses processos? Uma parte dessa energia, né? A maior parte dessa energia, ela é usada para evapotranspiração, né? Que é uma coisa que junta duas coisas. A evapotranspiração, ela compõe a evaporação do solo e a transpiração das plantas, né? Ela consome praticamente quase toda a energia do sistema, né? Uma parte é usada para o aquecimento do ecossistema, né? De qualquer lugar isso acontece, não é só no ecossistema, mas aqui no sistema urbano isso também acontece, né? Uma parte é usada para fotossíntese. Uma parte ela é estocada na própria biomassa, né? E aqui nós temos um componente diferente, que é em uma parte do ano, nós temos uma grande coluna de água que fica praticamente parada ali na região do Pantanal. E essa água também ela consegue armazenar uma certa quantidade de energia, que ainda para nós é desconhecido, e vai ser uma das vertentes que nós vamos trabalhar, vai ser a estimativa dessa energia, né, estocada na coluna de água. E através desses sensores a gente consegue, jogando nos modelos, a gente consegue fazer isso. Bom, e através disso a gente consegue fazer um comparativo, né, com outros ecossistemas, né? Essa dinâmica é diferente quando a gente muda a superfície, né? Essas trocas radiativas, elas mudam completamente. Então, aqui em dois períodos do ano distintos, nós temos praticamente dois ecossistemas, um seco e um alagado. Quando nós mudamos a superfície, muda toda essa troca radiativa. Então, nós temos que analisar os nossos dados respeitando esses períodos sazonais, um seco e um alagado, né? Que talvez em outros lugares isso não aconteça, né? Então, aqui é um cuidado especial que nós temos que ter na análise dos nossos dados. Além de comparar com outros locais, né, nós temos também dados da parte norte do Pantanal, que fica no estado do Mato Grosso, e graças a essa parceria a gente vai conseguir interligar esses dados daqui do sul e da parte norte do Pantanal.
Você comentou no começo sobre o projeto chamado LBA, o Experimento de Grande Escala da Biosfera Atmosfera. Explica um pouquinho sobre esse projeto.
Bom, esse projeto, muitos pesquisadores brasileiros, né, buscaram parceiros estrangeiros, né, e como eu disse, há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, começaram essas pesquisas na Amazônia, né, e eles costumam registrar essas torres de pesquisa dentro desse grande projeto chamado LBA. É como criar uma corrente, né, dessas medidas de fluxo em vários lugares, né? Nos Estados Unidos isso já acontece, que chama American Flux, né? É uma grande rede com várias torres, né, num grande projeto como esse, né, com outro nome. E a nossa ideia, quando tudo estiver funcionando, graças a alguns parceiros que nós temos, a gente quer registrar também a nossa torre da UFMS agora nesse grande projeto do LBA, né? Isso vai nos dar uma vitrine não só nacional, como internacional, né? E trazer parcerias, né, de outros grupos, né, no Brasil e fora do Brasil, e compartilhar esses dados e compartilhar artigos científicos, né, conversar com toda a comunidade científica.
É a primeira torre com esses sensores em Mato Grosso do Sul, um projeto pioneiro.
No Mato Grosso do Sul esse projeto é pioneiro, né? Nenhum grupo ainda está trabalhando com esse tipo de abordagem, né? É, acho que nós, com certeza nós somos o primeiro grupo, né? É, eu pensei nisso, né? Quando eu vi essa oportunidade, eu vi essa torre inativa, né? E falei, vou trazer essa ideia, né? Que é de grande relevância, pensando na... É, frente a toda essa discussão que existe sobre as mudanças climáticas globais, né? Por que não estudar o Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul?
Você está ouvindo a entrevista com o professor Tiago Rangel, que compartilha informações sobre a instalação de sensores na torre base do Pantanal, que ajuda a entender como o ecossistema responde às mudanças climáticas, além de outros dados. Professor, já que falamos em mudanças climáticas, no seu estudo você fala que ter o Pantanal como base de pesquisa torna o projeto mais interessante. A que se deve isso?
Bom, nós sabemos que... dentro das discussões das mudanças climáticas, né, existem várias vertentes, né? Uma das vertentes diz que o homem está alterando, né, o seu espaço, né, e isso está alterando a dinâmica da atmosfera. É, e outros grupos dizem que não, que o homem não consegue ter esse poder de mudar as trocas entre a superfície e a atmosfera graças às suas atuações. Bom... Feito isso, nós não estamos aqui para dizer qual das vertentes está correta, né? O que nós sabemos é que variações, mesmo que sejam normais, acontecem, né? E elas estão acontecendo. E quando nós mudamos a superfície, toda essa dinâmica muda, né? Então, por exemplo, se essas previsões estão corretas, né? Se muitos estudos já até publicados em revistas de grande impacto como a Nature... mostram que, principalmente nessa parte do Brasil, nessa parte central do Brasil, no sul da Amazônia, os períodos secos tendem a se tornar mais secos e num período maior, né? Então, como eu disse anteriormente, quando nós mudamos essa dinâmica da superfície, por exemplo, aqui no Pantanal nós temos uma parte do ano que ela é alagada. Se o período seco for maior, por exemplo, nós vamos ter um período maior de seca, sem alagamento, e aqui nós já temos a grande biodiversidade do Pantanal já adaptada a essa situação. Se de alguma forma essa situação mudar, né, a nossa ideia é mostrar como isso pode afetar essa dinâmica das trocas de energia e matéria entre a superfície e a atmosfera, que já está adaptado a essa condição. E se houver alguma alteração, de que forma que isso vai impactar? Nós não sabemos. Né? Será que a captura de carbono aumenta? Será que a captura de carbono diminui? Né? E, consequentemente, a emissão de CO2 pode ser maior ou menor, nós não sabemos ainda, né? Mas que se vai acontecer alguma mudança, nós temos que saber o quê, né? E de que forma que o Pantanal está contribuindo na emissão ou captura desses gases chamados de gases estufa, né? Que contribuem, né, para o efeito estufa natural que acontece, mas... Com toda essa discussão do incremento do efeito estufa, né, nós vamos ter subsídios para dizer, frente a essas mudanças, né, qual o comportamento dessa grande planície alagada, né, nessa perspectiva das mudanças climáticas, emissão ou captura de carbono.
A gente observa muito o atual cenário das mudanças climáticas globais, como você mesmo comentou, né, Tiago? Os estudos referente a isso, o que vem sendo feito também. O que a pesquisa tem a trazer como diferencial?
Bom, nós estamos ainda começando, né? A gente precisa primeiro entender como é que funciona a dinâmica das trocas de energia e matéria, né? Quando eu falo energia e matéria, entenda-se água e carbono, né? Carbono e CO2. É que acontece naturalmente na fotossíntese, né? As plantas capturam carbono, capturam CO2 e emitem água, né? E são essas trocas que nós vamos medir com os nossos sensores. E, bom, se acontece algum tipo de mudança, essas trocas, esses padrões de trocas podem ser alterados. E, primeiro, nós precisamos descobrir como é que o Pantanal normalmente... Né, ele reage nessas mudanças sazonais normais, né, de alagamento e seca, qual é o comportamento normal, e quando nós já estivermos com muitos dados, né, com a pesquisa já consolidada, nós podemos fazer inferências para o futuro, né, aplicar outros modelos que já são utilizados internacionalmente, né, de previsão de como essa, frente a esses cenários de mudança, né, existem vários cenários propostos pelos painéis intergovernamentais internacionais, né, e através desses cenários nós podemos jogar os nossos dados e ver como que o Pantanal ele pode reagir a essas mudanças que eles dizem que podem acontecer, né? Então esse estudo vai daqui para frente, né, porque não é um estudo que começa hoje e vai terminar daqui a 2 anos, né? É um estudo que com certeza isso vai perdurar por toda a minha carreira aqui na UFMS, né? Para nós podermos falar alguma coisa, esse tipo de estudo tem que ter pelo menos uns 5 anos, né? Então é muito mais do que isso. Acho que quando nós tivermos aí com uns 10, 15 anos de dados, monitoramentos frequentes, né, dados publicados, artigos publicados, nós podemos fazer inferências com relação a esses cenários de mudanças que os painéis internacionais têm nos falado. Existem perspectivas com menos agravo e com mais agravo, né? Existem vários cenários, né? Um cenário mais que as mudanças vão ser mais bruscas, e cenários que são mais, talvez, como a gente pode dizer, confortáveis. Então nós temos que testar esses cenários, né, e ver como que esse bioma Pantanal ele pode responder a tudo isso daí.
Quais os impactos e resultados esperados com o projeto, já que você falou de estimativa, expectativa em relação ao projeto, professor?
Bom, inicialmente, vamos pensar agora nos nossos alunos, né? O impacto inicial não é nem pensando nos dados, né? É colocar os nossos alunos para trabalhar, colocar os nossos alunos para entrar nesse mundo, né, da pesquisa, né, que é muito importante. Normalmente a gente fica pensando só na universidade como a graduação, né? Mas temos que colocar os nossos alunos nessa direção de pesquisa, né? Então, inicialmente, trazer esse chamativo do nosso projeto, né, para trazer os alunos para esse mundo da pesquisa e futuramente, né, com a ajuda dos nossos alunos, né, formação de mestres, doutores, né, utilizando esses dados, né, com tudo isso vêm também as informações referentes a essas trocas, né, o que a gente realmente quer responder. Mas eu acho que o grande impacto inicial é na formação de mestres e doutores.
Professor, vocês pretendem dar continuidade ao projeto com novos sensores?
Atualmente, essa gama de sensores já nos possibilita a fazer grandes inferências, né? Muitas coisas, né? São muitas vertentes de trabalho que podem ser analisadas, mas sim, né, a nossa perspectiva é trazer para cá também esse sistema de monitoramento de CO2, né, de fluxo de CO2, e através dele a gente consegue fazer inferências com relação se o Pantanal é um emissor de CO2 ou se ele captura mais do que emite, né? Então, são sensores muito caros. Tudo que nós colocamos ali, só esse sensor que eu te falei tem o valor de tudo que nós já colocamos lá. Então, mas é uma perspectiva, né? Já tenho conversas avançadas, né, com esse grupo de Cuiabá também, né, para o compartilhamento desses sensores. E mais ainda para o futuro, né, um sensor muito parecido com esse de CO2 é um sensor de metano também, né, que é um outro gás que aparece nesses estudos de mudanças climáticas. E o Pantanal é uma grande área alagada, e nas grandes áreas alagadas a emissão de metano é muito grande, é metano natural. Mas ainda nós temos uma incerteza, nós não sabemos como funciona a dinâmica desse gás, né, principalmente no Pantanal, que é a maior planície alagada do planeta, mas também é um sensor muito caro, né, e esse seria perspectivas mais futuras aí. Né, para mais adiante.
Tem um trabalho em tanto, então, né?
Muito trabalho e o que a gente pede é a participação dos nossos alunos, né? Não adianta nada nós enfrentar o alagamento, né, para levar os sensores, mosquito, toda essas coisas que fazem parte da pesquisa, né?
Com certeza.
Né, se nós não temos os alunos trabalhando conosco, né? A maior felicidade para nós é estar interagindo, né, esse mundo da pesquisa com os nossos alunos também.
Até para a formação acadêmica
deles. Exatamente, né? Não só na graduação, né? Quer dizer, não só para mestrado e doutorado, mas para os alunos da graduação também já entrarem nos programas de iniciação científica e trabalhar com esse tipo de dados também.
Professor Tiago, para a gente encerrar, as informações dos sensores, elas podem ser acompanhadas em tempo real, pela internet, tem algum site, um link?
Olha, isso nós ainda estamos finalizando, mas sim, né, é possível, né, depois nós podemos disponibilizar para os nossos ouvintes aqui, né, a gente consegue ver em tempo real tudo que está sendo medido na torre, né, alguns sensores nós já implementamos na nossa página lá. Ainda não é uma página oficialmente, né, mas tem um link que pode ser acessado por qualquer pessoa, e você pode ver, ele tem atualização a cada um minuto, tem novos dados lá para acompanhar. Todos os nossos sensores têm transmissão direta e pode ser acompanhado por qualquer um.
Perfeito, professor. Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Tiago Rangel Rodrigues sobre a instalação de sensores na torre base do Pantanal, o que vai possibilitar o monitoramento das trocas de energia e matéria como água e CO2 entre a superfície e a atmosfera do Pantanal. Professor Tiago, muito obrigada pela entrevista e pelas informações.
Eu que agradeço e sempre que precisar estamos à disposição, né? Não só eu, mas como todo o Instituto de Física, né? Estamos prontos para vir aqui e falar sobre o que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, agradeço pelo convite.
Obrigada. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, UFMS 99.9. E até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.